queridos, abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 26 ao 33. Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 26 ao 33. Procura aí. Você que achou, compartilha com o irmão que não tem Bíblia. E já aproveita, marca o nome dele, dá uma Bíblia para ele. Amém? Acharam?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Acharam? Então vamos ler, vamos colocar em pé? Vou ler aqui a minha versão em NVI, você acompanha na sua versão. Mas eu quero que você abra o teu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida nessa noite. Amém? Diz assim esse texto. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negev, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse-lhes: subamos e tomemos a posse da terra. É certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam então entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós gafanhotos. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Espírito de Deus, nos trouxe aqui, Pai, para transmitir a palavra. Nós somos vaso na sua mão. Que a nossa boca seja a sua boca. Que nós possamos estar sensível à tua voz. Que a tua igreja esteja sensível à tua voz. Que ouça, Senhor, aquilo que está saindo, Senhor, dos teus lábios. E que possa, Senhor, ser transformado de forma poderosa pela tua palavra. Eu repreendo toda ação diabólica que se levanta contra a tua vontade, contra o teu conhecimento. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo a ti, para que possamos, Senhor, viver e absorver tudo aquilo que o teu Espírito quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, todos nós conhecemos, né, a maioria de nós conhecemos esse contexto. O povo hebreu que passou 40 anos no deserto está diante de um momento em que eles estão visualizando a promessa do Senhor para a vida dele. A promessa da terra prometida. Mas eles estão tão perto da promessa, mas ao mesmo tempo nós vemos que o coração daquele povo estava tão longe de ser apossada de fato daquela promessa que o Senhor havia feito na vida deles. Então o contexto, queridos, dessa história é que o povo se rebelou contra Moisés e Arão. O povo levantou a sua voz contra aquilo que Deus estava fazendo, questionando a Deus acerca daquela promessa que o Senhor tinha feito. Chegaram a dizer: é melhor que nós tivéssemos ficado no Egito do que termos vivido e saído para colocar nossa vida em risco dessa forma. Eles mostraram abatimento, desânimo, eles se mostraram totalmente abatidos e destruídos diante da promessa de Deus. Quando eu me coloquei a buscar o Senhor para trazer uma mensagem nessa noite, o Senhor colocou no meu coração que eu traria uma mensagem sobre um novo tempo nessa cidade, na nossa vida como igreja. Mas, queridos, o Senhor me levou a refletir nesse texto de uma forma tão profunda que eu passei a perceber que muitas vezes nós já estamos diante de um novo tempo, mas nós não conseguimos enxergar.
É verdade.
Porque um novo tempo não é fruto de algo que muda fora, mas o novo tempo é fruto do nosso coração, que encontrou com Jesus Cristo, e a nossa vida passa a ser tudo novo.
É verdade.
Queridos, nós olhamos a grande maioria, a multidão, olhando para esses homens que foram lá espiar a terra e dizendo, murmurando, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo conosco, eu estou cansado, nós estamos abatidos, nós estamos desanimados, nós estamos descrentes que essa promessa vai se cumprir na nossa vida, mas nós olhamos Josué e Caleb no meio desse povo dizendo, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Nas nossas vidas. Amém. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Senhor vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Amém. Que você precisa entender nessa noite que o problema não está na parte que Deus quer fazer na sua vida, mas está na parte que você tem que fazer na sua vida, de colocar o teu coração nas mãos do oleiro e deixar que ele transforme o seu coração. Pastor, eu quero viver um ministério novo. Deixa Deus transformar o seu coração. Pastor, eu quero viver um casamento novo. Deixa o Senhor transformar o seu coração. Pastor, eu quero viver uma vida nova. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar o seu coração. Porque o dia que o Senhor transformar o seu coração, Ele vai transformar a maneira como você percebe o mundo e tudo que existe em volta de você. Sabe por que as nossas dores são profundas demais? Porque o nosso coração não foi transformado por Deus. Sabe por que não enxergamos oportunidades em meio a desafios? Porque nosso coração não foi transformado por Deus. Eu quero dizer para você que estar aqui nessa noite pode ser para você um peso ou pode ser para você uma oportunidade de você sair do seu lugar de comodismo, colocar o seu coração nas mãos do Senhor e dizer assim, Senhor, transforma a minha história. Eu já tenho 20 anos de igreja, pastor, não importa. Volte aqui hoje como uma criança. Coloque o teu coração nas mãos do Espírito Santo de Deus e deixe Ele construir coisas novas na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Então nós vemos, queridos, que esse tempo que esse povo está vivendo é um tempo muito desafiador. É um tempo de muita dificuldade. E se a gente for traçar um paralelo para o que nós estamos vivendo hoje, é lógico, guardado as proporções, nós estamos vivendo um tempo assim. 2 anos de pandemia. E eu estava conversando isso ainda ontem com a Tati, com o pessoal da liderança, que a gente estava fazendo uma live com eles, e a gente estava falando sobre isso. 2 anos afastados. 2 anos vivendo essa incerteza do que vai acontecer, de como as coisas vão ser. A gente começou achando que seria 3 meses, depois 6 meses. Aí chegou 6 meses, a gente falou, agora no máximo 1 ano. Chegou 1 ano, agora a gente já está 2 anos, já está indo, caminhando para o terceiro. E quer que eu fale uma coisa para você? Quando nós estamos achando que está chegando o fim, vem uma guerra. E eu não sei se você percebeu. E eu não quero ser um profeta do apocalipse na sua vida. Mas as coisas lá fora não vão melhorar. Você precisa deixar Deus transformar o seu coração. Porque se você não consegue ver com os olhos de Deus o momento que nós vivemos, se você não consegue ter esperança, mesmo em meio ao caos, você precisa entender que o problema não está fora, o problema está dentro de você.
É verdade.
Então, queridos, nós precisamos perceber essa realidade. Talvez a sua vida hoje aqui seja símbolo desse povo lá, esse povo hebreu, esse povo que faltava de ânimo. Talvez você está aqui hoje e está faltando ânimo para você servir ao Senhor. Está faltando disposição para você se entregar a Deus. Está faltando tempo, visão para você mergulhar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mergulhar profundo naquilo que o Senhor prometeu um dia para a sua vida. Talvez você está aqui hoje desistindo do ministério. Pastor, me feriram. Bem-vindo ao clube, queridos. Todos aqui que temos um tempo de igreja já fomos feridos dentro da igreja. E graças a Deus por isso, porque nós aprendemos a exercer misericórdia, mansidão, domínio próprio. Amém? Então você quer ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus? Se prepara, queridos, porque vai vir as pedradas. Amém? Então nós precisamos entender que se nós estamos desmotivados, se nós estamos cansados, se nós estamos sobrecarregados, se nós estamos desistidos, é porque tem nos faltado entregar o nosso coração de fato ao Senhor, para que Ele transforme a nossa realidade. O tema dessa mensagem é um novo coração produz um novo tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim isso para ele. Um novo coração produz um novo tempo. Mas um coração velho, sabe o que um coração velho produz? Um coração velho produz frutos velhos. E às vezes as situações da nossa vida não mudam porque nós não mudamos a semente que nós estamos plantando. Talvez você está aqui nessa noite, você está vivendo coisas na sua vida que se repetem. O seu casamento vai de mal a pior, a educação dos seus filhos vai de mal a pior, os ministérios na sua mão vai de mal a pior. Talvez o Senhor está trazendo você aqui nessa noite para te dizer que você precisa, de fato, entregar o seu coração para Jesus, transformar ele nessa noite. Quando nós olhamos para Josué e Caleb, nós vemos que dois homens no meio de uma multidão, apenas dois homens, olharam aquela circunstância que aos olhos da maioria era desfavorável, como um motivo para dizer, nós ainda confiamos no Senhor.
Amém. É isso aí.
Queridos, eu estou dizendo isso para vocês com toda convicção e com toda certeza que o Espírito Santo de Deus está nos comunicando essa mensagem. Estar aqui hoje para você pode ser, você pode estar enxergando isso que a gente está vivendo, Pastor Vitor, Pastor André, como algo velho ou algo novo. Como um tempo velho é mais uma igreja, é mais um ajuntamento, é mais uma reunião, é mais um trabalho para mim, ou você pode estar enxergando isso como Josué e Caleb. Nós vamos entrar nessa terra e nós vamos possuí-la, porque o Senhor já nos deu essa terra por herança. Eu quero que você abra o teu coração nessa noite. Nós nunca viveremos o novo de Deus se não deixarmos Deus mudar completamente o nosso coração. Você quer um casamento novo? Então para de orar para Deus mudar seu marido e esposa. Ora para que Deus te mude. Porque o segredo de um casamento novo não está no outro, está em mim. Você quer, marido, um casamento feliz? Para de orar para Deus mudar a sua esposa. Começa a orar para que Deus te mude. A sua oração tem que ser, vai para o santo do santo e diz, Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou alguém desprezível, então transforma a minha realidade, transforma o homem mau que eu sou. Você quer uma igreja nova? Não espera o pastor fazer tudo aqui nessa igreja. Não espera o pastor transformar o ambiente da igreja. Seja você a transformação que o Senhor quer fazer no meio do seu povo. Então busca o Senhor, viva algo novo no Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida, tomar a sua história para que você viva esse tempo novo. Você é a resposta de Deus para essa igreja. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Nós, igreja, somos a resposta de Deus para essa geração. E se nós não entendermos isso, querido, nós vamos ficar diante da promessa, como esse povo, muito perto geograficamente de tomar posse da terra, mas os nossos olhos, o nosso coração está olhando as dificuldades. Pastor, você sabe como que é a vida aqui no Japão, né? É difícil. Pastor, você sabe que aqui é complicado. Você sabe que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Pastor, você sabe as dificuldades. Aqui o povo não se junta. Aqui o povo é difícil. Aqui a nossa cultura é diferente.
É isso aí.
Não, queridos. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha e fala assim, situações difíceis são uma oportunidade para mim amadurecer, é uma oportunidade para mim crescer, é uma oportunidade para mim viver o sobrenatural de Deus na minha vida, amém? Se você quer ver pelo sobrenatural, sai do lugar de conforto. Parte para esse lugar de desafio. Estar aqui, queridos, não... Eu quando fui desafiado a estar aqui, no meu coração, lá em Kikugawa já, no meu coração eu falei, eu não posso. Eu não tenho capacidade. Eu sou uma pessoa que cresci no interior, lá de São Paulo, não sei porque Deus me escolheu. Mas uma coisa eu sempre tive em mente. Se o Senhor nos chamou, querido, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então quando eu venho aqui, eu não venho no meu nome. Eu não venho no nome da Home Church. Eu venho no nome de alguém que me colocou nesse lugar como o anjo dessa igreja para trazer para você, para ajudar você a mergulhar de vez um novo tempo na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida em comunidade, que você seja realmente uma luz que reflita a glória do Senhor para essa geração.
Sim.
Diante desse texto, nós precisamos aprender algumas realidades com Josué e Caleb. E eu quero compartilhar três coisas com você nesse texto. E eu quero que, se você estiver anotando, que você anote. Se você não estiver anotando, acho que está gravando ali, depois você pode assistir e anotar. Porque são importantes e são remas para a sua vida. E a primeira delas é: nosso coração, fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: nosso coração,
coração
guia,
guia
as nossas ações. Você sabia disso? Sabe uma coisa impossível de esconder? São as nossas ações. A gente pode medir as palavras que nós vamos dizer, a gente pode dizer palavras religiosamente corretas, mas as nossas ações, elas sempre saem na frente, elas sempre aparecem diante de circunstâncias da nossa vida. E normalmente as nossas ações, geralmente as nossas ações, elas são reflexo do nosso coração. Uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, desanimada, ela não está assim, queridos, fruto do acaso, ela está assim porque o coração dela está um coração sem avivamento, sem alegria, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem o envolvimento dela com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ela está vivendo uma vida cristã, sem graça. Então, queridos, o que nós aprendemos com esse texto, uma das coisas é que Josué e Caleb amam a Deus de todo o coração, e é por isso que eles conseguem olhar aquela circunstância contrária à sua fé, contrária à sua visão, contrária à realidade natural daquele tempo. Porque, vamos dizer a verdade, vamos analisar esse texto de forma fria. Esse povo estava mentindo quando eles disseram tudo o que eles disseram? Que lá tinha gigantes, que ia ser difícil a batalha, que eles eram menor número, que ia ser quase impossível conquistar aquela batalha. Eles estavam mentindo?
Não.
Eles estavam falando a verdade?
Não.
Mas eles estavam dizendo a verdade deles, daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos braços alcançam, enquanto Josué e Caleb, com o coração transformado em Deus, estavam dizendo: não sou eu, não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com a minha eloquência, não tem a ver com o meu conhecimento, tem a ver com Jesus. E Ele enviou a gente, e a gente vai entrar nessa terra, a gente vai tomar posse dela. Cristo é uma terra prometida, preparada para mim e para você. O Senhor preparou uma terra nova para você viver. O novo do Senhor todos os dias. As misericórdias do Senhor todos os dias se renovam sobre a mim e sobre a sua vida. E não tem coisa pior do que ver um crente que vai para o céu com cara de quem está indo para o inferno. Já viu isso? Aquele cara que sai chutando pedra, não é? Coração. Nosso coração guia as nossas ações. Cuidado, queridos, com o seu coração. Deposita o seu coração ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Coloca o teu coração na mão do oleiro. E deixa o Senhor transformar o seu coração. Sabe por quê? Porque as suas ações vêm junto. Não tenta mudar por fora, não. Começa a mudança por dentro. Porque por fora vai aparecer os frutos. A segunda coisa que nós aprendemos é que a saúde do nosso coração determina a saúde da nossa visão. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: a saúde do meu coração,
determina
a saúde da minha visão.
A saúde da minha visão. A saúde da minha visão. Me olha para cá. Perdi a costa.
Uma das coisas que acontece com muita frequência na nossa caminhada pastoral, ainda que curta, a minha, né? O pastor Lúcio já viveu muito mais isso. É que a gente senta com casais e normalmente a gente vê que as pessoas que estão com o coração mal, elas não conseguem ter a percepção que aquelas dificuldades têm um propósito de melhorar a relação. Tem um propósito de construir na relação. Então, normalmente, a pessoa chega para você sempre e fala assim: meu casamento está uma porcaria. O meu marido é um porcaria. A minha esposa, pastor, não vale nada. A gente chega para o nosso casamento, a gente não consegue perceber e olhar, porque o nosso coração é adoecido, os nossos olhos também são adoecidos. E aí a gente começa a olhar as oportunidades como motivo de dor e sofrimento, e não o contrário. Agora, quando você senta com alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é crente mesmo, e eu já tive a oportunidade de sentar com gente assim, são raros, viu, gente? Mas tem. A pessoa sentar na sua frente e falar assim, pastor, eu estou com problema no meu casamento, mas o problema sou eu. E quando você escuta isso, acende um alerta no seu coração e fala, opa, alguém está ouvindo o Espírito Santo de Deus. O problema do meu casamento, pastor, sou eu. Uma vez eu sentei com um casal, eles sentaram na minha frente, e eu preparado já para que eu ia ouvir, né? Porque a gente está acostumado, me acostumando. E ele falou assim, antes de começar, ele deixou nem a esposa falar, ele falou assim, pastor, eu estou passando por um monte de problema no meu casamento, mas eu sei que o problema sou eu. Eu sou egoísta, eu sou egocentrista, eu preciso mudar, eu preciso deixar Deus mudar a minha vida. E acabou. Eu falei, então não tem o que fazer, eu vou orar para Deus. E eu quero que você ore para mim, que eu preciso dessa unção também. Gente, com coração alegre, com coração feliz, com coração saudável, consegue enxergar em circunstâncias adversas uma oportunidade para ser transformado por Deus. Japão é uma porcaria, trabalho demais. Essa igreja aqui, nossa, igreja, pastor, aquele pastor Caipira, grita demais. Pastor Gui fala muito, sabe, do jeito americanizado dele. Louvor grita demais, tem hora que é outro que não grita de menos. E a gente nunca está feliz. Quem é doente? Mas quem colocou realmente o coração na mão do olheiro, ele está falando, cara, glória a Deus por aquele irmão desafinado que canta um louvor. Glória a Deus por aquele pastor caipira. Glória a Deus pela minha igreja. Eu, queridos, eu fico assim, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque, cara, como é ruim ficar em casa nessa pandemia. Como é difícil você querer abraçar as pessoas e não poder. Como é difícil você querer compartilhar e receber das pessoas a graça, a bondade de Deus, o auxílio de Deus, através da comunhão, e você não poder fazer isso. É quase como amputar a nossa perna. É quase como se a gente estivesse vivendo realmente uma doença que vai nos definhando a nossa alma, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, queridos, quando nós precisamos saber que tudo isso, todas as questões da nossa vida, é a mesma coisa. O cara cheio de Deus na segunda-feira, ele não está dizendo assim, nossa, que segunda, hoje é segunda-feira. Nossa, falta uma semana para sexta-feira. Aí chega a sexta-feira e fala, bicho, daqui dois dias já é segunda. Hã? Gente doente. Gente que não encontra propósito no viver. Gente que está tão perto da promessa, tão perto da terra prometida, tão perto de entrar em Canaã, mas o coração está distante. E ele nunca vai viver um novo, apesar de viver cantando um novo tempo sobre a minha vida. Queridos, nós precisamos entender essa realidade. Um novo tempo nunca vai acontecer na nossa vida se a gente não deixar Deus transformar o nosso coração duro em um coração novo. E a terceira coisa que nós aprendemos com Josué e Caleb é que as situações adversas, na maioria das vezes, não têm propósito de nos matar, mas de testemunhar e sinalizar ao mundo alguém que tem uma direção. Sabe do que o mundo está carente? De gente que sabe para onde está indo. Sabe quem são os líderes que vão fazer a diferença nessa ação? Gente que sabe aonde está indo. Josué e Caleb não tinha dúvida que mesmo que ali naquele lugar é um lugar difícil, é um lugar da dor, é um lugar do choro, é um lugar do enfrentamento, é um lugar do desafio, é um lugar que a minha carne vai ser posta em prova, é um lugar onde nós vamos ter que enfrentar batalhas terríveis, mesmo assim, eu confio e sei o lugar onde o Senhor espera que eu vá. Gente cheia de Deus, querido, gente cheia do Espírito Santo, gente abraçada com aquilo, com a causa de Deus, não vive por aí sem direção. Nós sabemos onde nós estamos indo. E o que nós precisamos hoje como igreja é ter convicção acerca daquilo que Deus está construindo através de nós. Você tem convicção que Deus está construindo através da sua vida? Você tem convicção que o Senhor está construindo através da sua igreja? Você tem convicção do que o Senhor está construindo através das nossas vidas, o legado que o Espírito Santo de Deus está construindo através de nós? Eu consigo ver isso. Eu consigo ver há 10 anos, 12 anos atrás, nós começando a igreja lá em Quicugal com poucas pessoas, e hoje nós estamos em 4 estados diferentes, e o Espírito Santo de Deus está fazendo tudo isso, porque a obra é dele, porque desde o começo Deus levantou líderes nessa igreja, que sabem para onde estão indo. Então alinhe a sua visão. Alinhe a sua visão, não olhe os obstáculos, não olhe os gigantes, não olhe a adversidade, não olhe a pandemia. Queridos, essa semana retrasada, eu passei um momento em que o Senhor ministrou essa palavra para mim de uma forma poderosa e real na minha vida. Eu cheguei no Brasil e a gente foi para o Brasil, eu fui para o Brasil assim, com as contas contadinhas. Eu vou chegar dia tal, tenho que trabalhar, como trabalhar um mês, dá para pagar as contas no outro mês. Foi desse jeito. Aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui no Japão, trabalhei 4 dias, Covid. Dentro da fábrica. Na hora do coração, na hora o nosso coração faz o quê? Fica preocupado. E o Senhor olhando para mim, ministrando essa palavra no meu coração de forma prática. E eu falei, e agora? Aí liga lá no Rock and Roll, vocês vão ter que ficar 10 dias em casa. Falei, pronto. 10 dias eu já fiquei sem salário em fevereiro, estamos na mesa. Sabe o que aconteceu com a minha vida? A gente ficou em casa, Tati preocupada, pastor com essa Tati, aquele jeito acelerado. Eu também preocupado, mas do meu jeito mais calmo. E aí a gente entrou na quarentena. Queridos, nós experimentamos uma semana o que há muito tempo nós não vivíamos. Eu acordava de manhã, tomava café com a minha família. Eu sentava na mesa e almoçava com a minha família. Eu sentava à tarde, toda hora nós queríamos tomar café. E até uma acordadinha. Nós queríamos sentar e conversar e se alegrar e perceber que a vida está acontecendo ao vivo e nós estamos perdendo tempo com tanta besteira. Preocupação com o que vai comer, preocupação com o que vai vestir, preocupação com o nosso futuro. E o Senhor falou, calma aí, eu vou te ensinar a confiar em mim, porque você está confiando no seu braço. E sabe o que acontecia? A campanha tocava, pingão, e a gente não podia abrir a porta. E aí a Tati pulava na porta e falava assim, quem é? Aí fulano de tal, e às vezes nem falava. E a Tati abria a porta um dia, uma cestinha básica. Sacola de fruta, comida, bebida, coisa para as crianças. E uma data o Senhor chegava na nossa casa. Sabe o que aconteceu no outro dia? A campanha tocava. Nós abrimos a porta. Tinha lá uma sopinha para a família. Todos os dias, o maná do Senhor veio sobre a minha vida, sobre a nossa família. Não para dizer para nós que nós somos melhores, mas para dizer para nós que se confiarmos no Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor fez isso. E queridos, como é bom depender do Senhor. Como é bom depender do Senhor. Sabe a certeza que eu tive quando eu saí desse tempo? Eu falei, Senhor, eu quero voltar para esse tempo. Eu quero viver assim. Eu quero aproveitar mais a vida. Eu quero curtir mais minha família. Eu quero, Senhor, poder desfrutar mais sem depender da força do meu braço, confiando nas suas promessas. Então, queridos, uma pessoa que sabe para onde vai, ela leva com ela uma multidão que está perdida procurando direção. Se você não sabe onde vai, não tenta liderar ninguém não, porque você vai levar para lugar nenhum. Mas se você sabe para onde vai, começa a conectar relacionamentos. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te usar para ser uma direção para a vida dessas pessoas. Você tem que dizer para as pessoas, se você quer um casamento feliz, vive igual eu, que você vai ter um casamento feliz. Anda comigo. Isso não é prepotência nem arrogância, isso é consciência que o Senhor está mudando o nosso caráter, o Senhor está mudando o nosso coração, e a obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar. Siga eu, porque eu sigo a Cristo. E se está dando certo para mim, vai dar certo para você também. Amém? Sabe o que esse texto quer nos mostrar? Nós não dependemos de circunstância alguma para ser feliz. Você sabe o que esse texto vem nos ensinar? Que nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Você sabe o que esse texto quer nos ensinar? Que a plenitude de Deus é garantia de Deus para quem é salvo em Cristo Jesus. Você vai ser pleno na sua vida em Cristo. Você vai ser feliz na sua vida em Cristo. Não porque todas as coisas à sua volta vão estar do jeito que você gostaria, mas é porque os seus olhos, o seu coração é saudável e você vai conseguir perceber nas adversidades uma oportunidade para ser um cara melhor. Um coração cheio de fé, inspiração e direção em meio a uma geração corrompida e desorientada. Deixa eu falar para você, o objetivo dessa mensagem é trazer para você de volta a esse lugar de paixão e amor incondicional por Deus. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu não quero que você saia daqui emotivamente, emotivo com essa palavra, que você sinta um arrepio nessa palavra, mas que você pegue essa palavra como uma verdade para a sua vida. Que você reconheça no seu casamento, na sua vida espiritual, no seu ministério, os caminhos maus que você tem trilhado, porque você tem impedido o Senhor de fazer uma obra no seu coração. O que essa palavra, queridos, vem nos comunicar é que o objetivo dessa palavra é redirecionar os seus olhos para aquilo que de fato é importante na sua existência. Não é a fábrica. O mundo não vai mudar. As pessoas que estão à sua volta talvez não mudem. O seu marido e a sua esposa talvez nunca mude. Mas se o seu coração mudou, querido, você consegue enfrentar tudo isso, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque você sabe que o Senhor é a sua porção e é a sua herança. Essa palavra vem para tentar despertar você para a realidade espiritual que vai além do que os teus olhos estão vendo. Essa palavra vem a você para ajudar você a perceber que você tem tudo o que você precisa para ser pleno em Cristo Jesus. E eu quero concluir lendo um texto, eu quero que você feche seus olhos. E eu vou ler esse texto com você. 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 a 18. Diz assim, você só escuta, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Antes, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Ouça isso, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também ressuscitará, nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso aí é eterno. Você está passando por uma luta nesse momento? A sua vida, talvez você chegou aqui com pesar, olhando para a sua vida cansado, olhando para o seu ministério desistido, olhando para a sua família cansado, desejando desistir, desejando abandonar, desejando talvez retroceder naquilo que o Senhor está construindo e disse que um dia construiria na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, é leve e momentânea a sua tribulação, e você não é guiado pela dor, mas nós somos guiados pela palavra eterna de Jesus para as nossas vidas. Eu quero que você levante a sua mão, e se você precisa de oração, eu quero chamar você aqui à frente. Se você entrou aqui cansado, se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui nessa noite precisando de um toque do Espírito Santo de Deus, eu quero que você venha aqui.